Você, quando criança, se sentindo sozinho, ganhou um novo amigo. Ele parecia inofensivo, era o seu melhor amigo após as aulas da escola, estava sempre com você. Um amigo imaginário. Hoje você cresceu. Cresceu e esqueceu dele. Mas ele não esqueceu de você. Guarda o rancor de ter sido esquecido por todos esses anos. E agora ele quer vingança. Sua única opção? Corre, ouvinte, corre!
Mas se você não quer correr, nem trocar de casa, bom, você tá no lugar certo. Hoje é dia de guia de combate contra amigos imaginários. Todo mundo teve um quando criança.
Ou não, né?
É, ou pelo menos você conhecia alguém que tinha, né?
É.
Mas aproveitando o embalo do filmão imaginário que está lançando hoje nos cinemas, por que não se aprofundar um pouco mais nesses traumas de infância?
Tem coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubra bem seus braceletes da amizade. Porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Olá, ouvintes. Me chamo Marcos, tô aqui com o Guto, e para quem chegou agora ao nosso podcast, primeiramente, seja bem-vindo. Como já spoilamos agora há pouco, hoje é dia de guia de combate, o seu quadro do podcast que conta como identificar, relatar, combater e talvez até sobreviver aos seres sobrenaturais.
E nossa, depois de uma semana de Oscar do Sessão Sinistra, tá aí mais um episódio inspirado em filme, hein?
And I just can't, and I'm enough.
Inclusive, a gente acertou Oppenheimer, hein? Aliás, vocês viram Oscar? Querem saber mais sobre esses filmes? Volta aí um episódio depois. No episódio passado, tem material de qualidade pra quem curte aqueles filminhos que foram premiados.
Ou não premiados também, né?
Acertamos vários, hein, Marcos? Até o Godzilla, 70 anos de Godzilla, vovozinho, finalmente ganhou o Oscar. Fala dele.
Quem diria, hein? Mas já deu, gente. Chega de Oscar, pelo amor de Deus. Acabou o Oscar, voltamos à programação normal aí da semana. Terror, morte, tristeza. Tudo aquilo que a gente adora, né? Vocês também, tenho certeza.
E é isso. Hoje lança Imaginário, um filme sobre amigos imaginários. Mas a dúvida que fica no ar é... eles existem mesmo? Ou é só coisa da cabeça da criança? Dá pra se defender de um?
Se preparem, ouvintes. Já deixa aquele like no episódio. Se for no Spotify, pode dar 5 estrelinhas também, maroto aí no nosso perfil da página. E, claro, segue a gente no @rashmipod, tanto no Instagram quanto no X-Musk.
X-Musk, que é o X-Bacon, X-Musk. Adorei.
Bora logo pra esse episódio, Guto?
Bora que eu vou pegar esse amigo imaginário na voadora hoje, Marcos.
É, eu acho que só se for a sua imaginação mesmo.
Bom, gente, pra começar esse episódio, vamos falar aqui da parte criptozoológica do amigo imaginário. Acho que dá até pra falar da parte cética... e da parte sobrenatural disso tudo, não dá não?
É, Guto, eu acho que dá pra ir além. A gente pode mencionar os estágios de um amigo imaginário. Gente, são estágios interpretativos, por assim dizer. Não somos psicólogos nem nada. Mas vamos delimitar essas bordas mais pra conseguir diferenciar as coisas. E saber até onde isso tá ok, por assim dizer.
E isso pode ser útil mesmo, viu, gente? Releva as piadinhas, mas se você conhece alguém que tá preocupado com esse assunto... tem algum filho aí vendo amiguinho imaginário e coisa do tipo, saiba que isso é totalmente saudável pra criança.
É legal você ficar de olho na criança, né, e ver até onde essa história de amigo imaginário tá avançando. E checar também se a casa onde você tá morando não teve nenhuma história de assombração no passado, né, ou um homicídio, sei lá.
Criança é complicado mesmo, é tipo gato, ver as coisas que a gente aqui adulto não consegue ver. Mas vamos voltar aqui pros estágios antes de sair apavorando os ouvintes, né, Marcos?
É melhor. O primeiro estágio é o mais light. É quando a criança cria um amiguinho imaginário. Assim, do nada. Pessoal, quando a gente menciona criança, a gente tá se referindo ao pessoalzinho aí de 2 até uns 8 anos, tá? No máximo. Adolescente com amigo imaginário já começa a ficar um pouco mais preocupante. Nesse estágio inicial, primeiro estágio, o amigo imaginário é criado mesmo, do nada. Ele não existe nem nada, é uma coisinha da cabeça da criança. As crianças podem ter fases que inventam mais historinhas, mais mentiras, é normal. Se diz até que a fase da mentira é quando a criança alcançou o pleno domínio da comunicação, da fala. Claro que precisa ter atenção com isso também, mas até para que essa história de amigo imaginário não tomar uma intensidade maior e venha atrapalhar o desenvolvimento da criança em relação com outras pessoas da mesma idade, etc.
O combate aqui é o diálogo. Você tem sempre que demonstrar a importância da honestidade, ver quais razões fez essa criança criar esse amigo. Não vai botar a criança de castigo só por isso, tá? Pelo amor de Deus.
Nem dá uma chinelada, né? Tá falando com o capeta aí, moleque? Pá! Mas simplificando o estágio 1, esse amigo intencional. A criança tá sozinha, às vezes quer chamar a atenção dos pais, ou até foi por uma onda os amiguinhos da escola, os coleguinhas que também têm imaginário, ou contaram alguma história dessas. E é uma coisinha bem passageira, como se fosse moda, sabe? É o mais comum de acontecer até.
Essa palavra, intencional, foi perfeita, Marcos. Acho que um ponto aqui é identificar se a criação, ou mesmo essas mentirinhas que ela tá contando, foram intencionais ou não. E aí, isso leva a gente pro estágio 2. O estágio 2 é quando a criança, de fato, acredita ter um amigo imaginário. E pasmem, é super comum também. Tem especialistas que falam que seria um tipo de experiência saudável de esquizofrenia. Sim, gente, a criança ali tá tendo um delírio de que ali no canto do quarto dela tem um amigo de verdade, porém, que só ela sente.
Esquizofrenia saudável. Eu nunca imaginei que eu ver as duas mesma frase, assim, se relacionando desse jeito.
Pois é, cara.
Bom, esse sentir que o Guto falou é bem importante mesmo, que nesse estágio a criança não vê literalmente o amigo imaginário, ela apenas sente. Ela pode até dar características bem precisas para ele, como a sua roupa, forma, nome, etc. Mas ela não tá vendo de fato, tá tudo na sua imaginação. E a criança sabe que é a sua imaginação, até porque nesse estágio a criança tem pleno controle do que tá acontecendo. Ela domina o personagem, ela criou ele. Ela pode até dar ordens, conversar com ele, decidir como ele se veste, como se comunica. Tudo sobre aquele ser imaginário.
E se você ficou curioso e quer aprender a fazer amigo imaginário, como fazer amigo imaginário, WikiHow. Lá ele vai te dar todas as dicas para essa sua criação, viu? E não é brincadeira, gente. Vamos deixar o link na descrição aqui, né, Marcos?
Por favor, Guto. Depois vai no chat-tac, aprender como fazer um amigo imaginário de papel machê.
E com esse amigo que foi criado, ela aprende com ele. E por isso que é saudável. Geralmente ocorre na época em que ela tá aprendendo a falar, ou tá querendo falar muito, que nem as crianças falam, né? Então traz esse benefício do diálogo.
A maioria dos casos ocorrem quando a criança se sente sozinha. Filhos únicos geralmente são os mais afetados, uma criança que está nova no bairro, ou quando acontece alguma coisa que muda a rotina da criança drasticamente. Tipo uma nova escola, uma nova casa, perda de um familiar querido ou próximo. A mente usa esse amigo imaginário como uma ferramenta para aliviar essa dor. E quando esses momentos acabam, geralmente o amigo vai embora também.
Revoltante, né? Tadinho dos amiguinhos do além. E é legal mencionar que a criança tem um controle aqui. Porque no estágio 3, vixe, aí já começa a preocupar, tá? Pessoal, o estágio 3 já começa a ficar bem esquisito. Mas ainda dá pra ser retratado como algo científico, que tem algum tratamento físico a ser feito. Nesse estágio, o delírio da criança é tão grande que ela perde o controle do seu amigo imaginário.
Aí podemos dizer que esse amigo não é mais uma amizade. Pelo menos não uma amizade muito positiva, né?
Uma amizade tóxica.
Claramente virou um inimigo imaginário. E aqui sim precisa ter uma intervenção pesada dos pais com apoio de algum profissional qualificado. A criança começa a se isolar, começa a conversar apenas com esse amigo imaginário e até muda o comportamento. Como se esse amigo influenciasse ela a fazer coisas, como xingar os pais, agredir pessoas e coisas até piores.
Há casos até de tentar suicídio, gente, então isso é realmente muito preocupante. A criança aqui não se responsabiliza pelos atos, é como se as coisas que ela está fazendo fossem tudo culpa do amigo imaginário. Então é necessário parar tudo e entender o que está acontecendo, seja com o conselho da escola ou até medidas psicológicas mesmo, de especialistas.
Esse estágio é bem mais raro do que os outros, e dependendo da gravidade, às vezes não fica só nas fases da infância, podendo ser diagnosticado realmente como um caso de esquizofrenia. E mesmo não tendo cura, tem muitas opções terapêuticas que controlam a evolução da doença e conseguem ajudar até a família a lidar com isso. Quanto antes esse quadro for diagnosticado, melhor.
Com acompanhamentos, grupos de apoio e tratamentos corretos, é possível combater esse verdadeiro mal que é essa doença. Caso tenha qualquer tipo de suspeita, seja sua mesmo ou de alguém que você conhece, eu aconselho você a entrar no site entendendoaesquizofrenia.com.br. Tudo junto. Tem muita informação lá que tem que ser lida. Até pra prevenir sobre essas coisas.
E é isso mesmo, gente. Tratamento e ajuda profissional antes de qualquer coisa. E é importante ter o diagnóstico correto, porque é uma doença que aflige mais de 1,5 milhão de brasileiros. Saúde mental é coisa séria. Se cuidem. E cuidem das suas crianças também.
Mas, Marcos, e quando a chapa esquenta mesmo? E se o amigo aí sai da imaginação?
Vixe. Aí, amigos, estamos no estágio 4.
Chegando em casa, você escuta o seu filho conversando no quarto. Você vai até lá ver com quem que ele está falando. A resposta da criança é: com meu amigo imaginário. Você explica que esse tipo de coisa não existe, mas quando está prestes a sair do quarto, olhando para o canto escuro, você vê.
Rapaz!
Já vou logo dizendo que eu já catava a criança no colo, corria da casa e ia pra praia. Sol, mar, sem assombração.
É, água com sal, né? Que isso aí não cura?
E pra ele ter força pra se materializar, é porque coisa boa não é, né, Marcos?
E pode ser real uma assombração até. Tem milhares de relatos de crianças sensitivas que interpretaram uma presença do além na sua casa como se fosse um amiguinho imaginário. E casos onde o próprio fantasma se passa por um amigo imaginário para manipular a criança.
É como se a criança desse mais atenção para ele, né? Às vezes os adultos estão super ocupados aí no celular, televisão, que esquecem do fantasma do guarda-roupa, do demônio debaixo da cama. Eles querem atenção também, gente.
Aí a criança já fica ali no meio, morgando, tá fazendo nada e tal. Sabe como é que dizem, né? Cabeça vazia. E acaba tendo tempo pra trocar essa ideia com fantasminha aí. Tá vendo, gente? Por isso tem gente aí que instala o YouTube no celular da criança e já deixa ela lá entubada 24 horas por dia. Pra não ter tempo nem de falar com a piroto. Pronto. Resolvido.
Próximo. Muito entretida vendo o mundo beat e vídeos aleatórios de massinha, né, Marcos? Que é difícil ver o outro lado.
Com certeza. Quem que é o demônio perto do Lucas Neto?
Se é pra chutar o balde, já bota pra ouvir podcast no Spotify aí, já traumatiza a criança de vez.
Tadinho. Mas o YouTube é muito assim, né, Guto? Você põe ela pra assistir lá o vídeo do Mundo Bita, daqui a pouco o algoritmo do YouTube tá colocando lá entrevista com o Kid Bengala. Você fica, o que tá acontecendo YouTube. Aqui, YouTube?
É por isso que a gente faz podcast.
É, nossa, só tem áudio. por enquanto. Mas brincadeira, pais. Deem atenção pros seus filhos, gente. Guarda esse celular no bolso aí. E vai ser o amigo real dele, pra ele não precisar fazer um imaginário.
Perfeita colocação. E é legal mencionar que tem casos onde a própria criança criou esse ser. E o seu pensamento foi tão forte que acabou trazendo ele de verdade pra cá. O amigo imaginário de onde que ele tava, pra cá. Como se fosse um bicho papão, sabe?
Como se ajudasse a se materializar, né? Como se essa energia da criança fosse o canal pra ele. Mas se ele se deu todo o trabalho de vir pra cá por causa da criança, barato é forte, viu? Aí precisa ver qual é o intuito desse amiguinho. Se é um amiguinho que quer proteger a criança, ou se é um outro tipo de obsessão aí do bicho. Vai saber.
Tem casos de amigos imaginários que são anjos da guarda também, que aparecem pra salvar o seu amigo em uma situação de aperto.
Ah, que bonitinha essa história. Se eu vejo um negócio desse aí no canto do quarto, pode ser a Madre Teresa. Já meto dois pés no peito e imigração pra outro país na hora. Hello, Canadá!
A fronteira com o Paraguai, né? Aí vender aparelho eletrônico lá. Chega. E aí, Marcos? Qual estágio você tá?
Credo, estágio zero, Guto. Sem contato. Só vi de longe. Tá doido. Bora pelo menos se preparar pra tentar se defender. Pros estágios céticos, gente. Já deu uma cal, né? Estágio 1 e 2 é algo saudável ainda. Pode até entrar na onda, mas fica de olho. Logo passa, natural. A criança vai brincar sozinha, vai falar sozinha. É até bom pro desenvolvimento.
Antes de eu vir gravar aqui, eu até perguntei pra minha mãe se ela lembrava, se eu tive algum amigo imaginário na infância. Ela falou que não lembrava de nenhum, mas que eu adorava falar sozinho e adorava. E olha aí hoje, tô super bem.
Ótimo, falando de capeta pra todo mundo no Spotify, muito bom. Se vocês vacilar, ouvinte, eu nem existo, eu sou só um amigo imaginário do Guto.
Seria o plot twist, né, da noite.
Já pensou?
Nossa, pensou que horrível.
Mas vai saber, Guto. Às vezes você teve, só você não apresentou pra sua mãe. Vai que ele pediu pra você não contar nada pra ninguém. Já no estágio 3 é problemão. Tem que ter uns tratamentos aí. Pode ser indício de alguma coisa mais grave. E precisa da ajuda de um profissional. Mas agora no estágio 4, aí a porca torce o rabo.
A primeira coisa, gente, é uma avaliação racional do que tá acontecendo. Não é um transtorno mental? Não tem alguma explicação comum, plausível para aquilo? Aquele amigo não é só um amigo imaginário daquela criança? Aí já começa a ficar esquisito mesmo.
Para começar, é bom trazer a pessoa envolvida para um lugar seguro. Muito cuidado, porque isso pode deixar a tal entidade ali ainda mais furiosa. Mas se essa pessoa é importante para você, precisa sair do lugar com ela o mais rápido possível. Isso se a entidade estiver fazendo algo de mal também, né? Tem que ver se não é entidade amiguinha.
Se a pessoa é muito ligada a esse amigo imaginário, vai ser mais complicado sair com ela dali. Aí você precisa explicar que aquilo ali, de certa forma, não é normal. Que o melhor seria se afastar disso. E aí se afastou, aí você pega e corre. Corre mesmo.
Já tratando do local onde ocorrer esses eventos aí, essa aparição, com certeza vale uma limpeza, uma purificação. Só volta lá acompanhado de um especialista, e agora um especialista paranormal, né? Ou mesmo com reforço espiritual. Tem casos onde a força do amigo imaginário é tão forte que chega de certa forma a possuir a criança. Nesse caso, o papo já é mais sério, sendo necessário algum tipo de exorcismo ou um expurgo desse ser. É, gente, esse negócio de exorcismo por paulada caiu em desuso desde a Inquisição, mais ou menos. Sem chinelada, tá?
De qualquer forma, o mais importante aqui é a cautela com os amigos imaginários. A gente tá lidando aqui com um amigo. Pode ser um ente querido que já se foi, ou mesmo se foi criado pela cabeça da pessoa, / criança, pode não ser ruim.
Eu, particularmente, não gosto de falar muito com ela aí, não. Mas se isso não tá fazendo mal pra pessoa, quem sou eu pra julgar, né? Vai que é um guia, algo do tipo.
Na dúvida, tenta escrever ele na Mansão Foster pros amigos imaginários. Lá, ele vai ser bem tratado.
Falando nisso, tem algumas entidades que são amiguinhas das crianças. Como os herês, né? Da Umbanda. Quem nunca pegou um docinho aí de Cosme do Avião? Então, é deles, pessoal. Você sabia? Não é porque é do outro plano que tá aqui pro mal, né? Minha mãe não deixava, não. Pegava escondido. Tinha que comer na rua. Não podia ir pra casa.
É, tem que ficar de olho. Se começar a fazer mal, aí é hora de agir. E daí que vem a premissa do filme Amigo Imaginário, que lança hoje nos cinemas brasileiros.
Na trama, uma mãe volta pra casa da sua infância e a sua enteada mais nova, Alice, encontra um ursinho de pelúcia na antiga casa. Só que aí, o comportamento da criança se torna cada vez mais preocupante. E a mãe percebe que o brinquedo está ligado com um amigo imaginário que ela deixou no passado.
Pois é, gente. Às vezes o amigo imaginário nem queria o mal. Mas você trancafia ele numa casa por anos, o bicho aí revoltou.
E você mandando o pessoal levar os amigos pra Mansão Foster, né?
Pelo menos você teria amiguinhos.
Gente, vamos passar um pano aqui, compreensível. Tinha imaginário hoje, hein, Guto?
Guia de combate contra esse abandono afetivo aí da moça.
Falou pro amiguinho imaginário que ia comprar cigarro.
Achou que tinha acabado, né?
Achou errado!
Encontramos uns relatinhos curtos aqui de Amigo Imaginário. Bora ler alguns? Até pra enfatizar o cuidado que a gente deve ter com esses brothers aí do além. Bora?
Bora. O amigo imaginário do meu irmão pequeno se chama Roger. Ele vive embaixo da nossa mesa de café. Roger tem uma mulher e 9 filhos e viveram pacificamente conosco por 3 anos. Um dia, meu irmão anunciou que o Roger não ia estar mais por perto, pois ele tinha matado toda a sua família. Não sei se ele se lembra disso, mas a sua completa falta de remorso é no mínimo preocupante.
É, o Roger aí é o quê? Do Traje a Rigor?
Deve ser.
Caraca, mano. Matou todo mundo, pô. Era pacífico, entre aspas, né?
9 filhos, cara. O bicho era, vivia a vida intensamente. A vida imaginária dele. Mas deve ser complicado, né? Você ter uma família de 11 pessoas embaixo de uma mesinha de café. Muita pressão, cara.
E pensando na criança que é um amigo imaginário, estágio 1 ou estágio 2? Será que a criança, ela imaginou tudo isso ali de mentirinha? Que já é meio psicótico da criança isso, né? Imaginar que ele tem um monte de filho, matou todo mundo. Ou é o estágio 2? Tipo, ele realmente acredita que tem um Roger ali e aquele Roger falou pra ele essas coisas.
E cadê o Roger? Roger fugiu da polícia? Por que ele não vai morar mais lá agora que ele tem a casa só pra ele? Bom, eu espero que seja o estágio 1, né? Mesmo assim, é uma história muito estranha da parte do guri. É, Guto. Ou vai saber, né? Vai que era um estágio 4 aí. E o cara falou tudo isso pro guri e saiu fora da casa.
Um fantasma, né?
Isso.
Eu particularmente acho que ele matou todo mundo porque tava muito apertado debaixo da mesa. E aí ele quis ficar de boa. Mas quem sou eu pra julgar, né?
Mas se fosse fantasma, como é que ele ia matar o restante do pessoal, né? Matar de novo? Fantasma ousado.
Ótimo questionamento. Mas se ele for um amigo imaginário, ele não é um fantasma. Então ele pode realmente imaginar que ele matou e matou. Tipo Matrix.
Será que o amigo imaginário imaginou que ele tinha matado? Será que ele tinha uma família imaginária que o amigo imaginário da criança imaginou? Nossa, quantas perguntas.
Ai, não sei. Vamos pro próximo.
Quando eu era pequeno, eu tinha vários amigos imaginários, humanos e animais. Minha mãe me falava que teve um dia que ela me perguntou por que eu não falava mais com eles. Eu calmamente respondi que eles tinham se envolvido em um acidente de carro e estavam todos mortos. Mano, o mais legal é que a criança não lembra dessas coisas, né?
Ninguém lembra, Marcos. Parece que é um negócio que a gente tira da nossa mente. Sabe aquele terceirão do médio? Que era tudo unido e aí quando acaba, ninguém se fala mais, você nem lembra da cara da pessoa. É isso, é amigo imaginário o terceiro ano.
Nossa, isso explica tanta coisa, hein? Por isso que o pessoal me vê na rua e finge que não me conhece.
Eu acho que é porque você é podcaster de terror.
Ah, mas... isso explica também.
E aqui é meio doida essa história, porque ele fala que ele tem vários amigos imaginários, humanos e animais. E aí, todos eles morrem. O que, que é? A Arca de Noé?
A Arca capotou, Guto. O Noé tava 150 na marginal com essa arca aí.
No Rio Tietê, né? Alagou.
Caramba, a arca furou. Foi todo mundo pro brejo. Mas, cara, isso não é tão estranho, porque... Às vezes o adulto pensa que não, mas os pais ficam vendo tanto aquele jornal de 6 horas da tarde, sabe? Aquele jornalzinho de fim de tarde só mostra desgraceira. E pensa que a criança não presta atenção, mas ela tá ouvindo tudo aquilo. E isso aí influencia também. Ela começa a achar que acidente de carro causa morte de família inteira. Isso aí é tudo normal. Ela vê todo dia isso na televisão.
Começa a imaginar essas paradas.
É, cara,
né?
Isso aí é complicado. Tem que tomar cuidado que assiste perto das crianças também. Assistir com responsabilidade.
Esses relatos aqui, eles brincam bastante com o limite entre amigo imaginário e fantasma. Esse do humanos e animais, acho que já é mais imaginação. O primeiro me pareceu até um pouco mais real, né? 9 filhos pode ser um fantasma do passado. Não sei, geralmente tem mais crianças no mundo passado, né? As pessoas curtiam mais essa parada aí.
E curtia mais café também, né? Por isso que morava embaixo da mesinha.
Isso, mas esse aqui eu acho que já é realmente alguma, é um estágio 1, que ela foi ali induzida a isso, pelos pais verem algumas notícias de morte e tal, trágicas, não dá ter não todo dia, né, a criança fica também meio a bublé da cabeça, toma cuidado, gente.
Daí quando ele passou a fase do amiguinho imaginário finalmente, eu tô, aí, cadê esse amiguinho imaginário? Se envolveram num acidente na marginal e resultou em 9 mortos. A criança respondeu: mãe, eu quero imagens! Põe na tela!
Muito bom, velho. É isso aí, ouvintes. Nosso episódio tá chegando no fim. Vocês estão mais confiantes aí no combate contra amigos imaginários?
É difícil lutar com algo que, de certa forma, só existe na cabeça de outra pessoa. Como é que vai ser o ponto fraco daquilo, né?
Às vezes vale a pena até perguntar. Se foi algo criado mesmo, o criador pode saber. Ou até inventar o ponto fraco daquilo e aí pode funcionar. Fica aí como a dica final do guia.
É, ou segue a dica do Roger aí. Quer dizer, você imagina um amigo imaginário seu pra te defender do amigo imaginário da criança, gente, calma.
Ah, bom.
Meu Deus, Guto. E você, ouvinte, tem alguma história de amigo imaginário pra contar? Manda pra gente no @rachmepod ou aqui na caixa do Spotify mesmo. Pode comentar aqui embaixo. Se não tiver espaço, pode mandar um e-mail também no rachmepod@gmail.com.
Que é o nosso Pix, né? Se você quiser dar aquela ajudada pros seus amiguinhos, aí, ó. Só mandar lá.
Seus dois amiguinhos imaginários aqui.
Então é isso. Chega por hoje. Pera, Marcos, que barulho é esse?
Corre, Guto, corre. Imagina um mundo melhor.
Chama o John Lennon.
Bora logo pra esse episódio, Guto? Bora que eu vou pegar esse magma. Eu tô falando em língua aqui. Mas agora no estágio 4, aí a porca enrola o rabo. Enrola o rabo? O que que enrola o rabo, velho? Porque o rabo da porca é enrolado. Eu pinto do porco com parafuso, sabia? Por isso que ela chama porca.